Olá pessoal, eu sou a Leti, sejam bem-vindos ao Bate-Papo com a Leti. Primeiramente eu quero pedir desculpas aos sons externos, porque hoje eu estou gravando na minha sala, então sinto muito. E, então vamos lá no bate-papo de hoje com a Leti. O que a Leti trouxe hoje? Eu trouxe sinais de que alguém te inveja. Sim, gente. As pessoas invejam a outra, assim, como minha mãe diz. O olho é a pior coisa. O olho é a pior macumba que existe. A macumba pode te pegar? Pode, mas se você estiver protegido espiritualmente, não te pega. Mas a inveja e o olho gordo é uma maldição horrível. E como é que eu cheguei para falar desse post hoje, assim? Hoje é sexta-feira, dia 23, 14h43. Eu acabei de ver um post de uma espiritualista e ela tava falando de algumas coisas sobre a inveja. Aí veio uma coisa que aconteceu comigo logo no início da pandemia. Então, bem no início da pandemia mesmo. Então, antes dessa pandemia toda, da pandemia chegar, eu fazia pole dance. Sim, a Leti era uma pole dancer. E eu fazia pole dance. E aí todo mundo ficou sabendo, pessoas do meu trabalho ficou sabendo, alunos ficaram sabendo. Então, sabe aquele rebuliço. E quando chegou a pandemia, eu parei, claro, né? O estúdio fechou e tal, eu parei. E eu pensei até botar um pole aqui em casa, né? Não, eu vou fazer e tal. E eu comentei com alguém. Mas enfim, eu comentei com algumas pessoas e tal e tal. Mas, pra você ver que eu digo que a pessoa não é amiga, que quando é amiga não vai te desejar uma coisa dessa. Um sábado eu tava aqui em casa, tranquila e tal, aí eu vi um sinal que alguém mandou uma mensagem pra mim. Quando eu abri a mensagem, foi um vídeo de uma pessoa que tinha um pole dentro de casa e ela treinou e ela caiu. E simplesmente a pessoa mandou pra mim e disse assim: lembrei de você, kkkk. A gente, uma pessoa dessa é minha amiga? Uma pessoa dessa ver um vídeo desse, lembrou de mim, que o acidente da menina cair no pole não é uma coisa engraçada. Você pode se machucar e machucar feio. E uma pessoa, gente, mandar isso pra mim, ainda bem que a pessoa não é do meu convívio. Porque se fosse do meu convívio, eu já tinha mandado pra estar há muito tempo. Mas enfim. E aí, assim, eu não tinha, até então, não tinha me atentado pela inveja, o olho gordo, essas coisas aí. Minha mãe também é muito espiritualista e ela às vezes sente o sinal. Minha mãe disse: olha, essa pessoa morre de inveja de você. Aí eu disse: tá, minha mãe, enfim. Mas é uma dessas coisas que as pessoas fazem, estilo brincadeirinha, mas é olho gordo, é inveja. Então, eu tava aqui pesquisando, aí eu achei um site chamado mundoperdido.com. E ela fala 6 sinais de que alguém tem inveja de você e como lidar com isso. Eu sei como lidar com isso, mas eu não, pra não prolongar muito o podcast e ficar focado no web, sabe, na página, eu vou contar algumas coisinhas e depois eu vou dar as dicas da Leti. Então, vamos lá. Sinal número 1. Eles te elogiam de uma forma hipócrita. Essa é. Eu recebi um elogio. E o pior é que eles fingem que é de verdade, mas você vê assim, povo, é hipocrisia pura. É povo hipócrita. No outro dia tava eu caminhando na minha parte. E lá, simplesmente, quem conhece a história vai lembrar. Eu caminhando linda e bela, maravilhosa, que a Leti usa laces. Leti tem laces pra cada ocasião, pra cada tipo de cabelo, pra cada cor de cabelo. Cada humor da Leti tem um cabelo. Eu demoro mais pra escolher um cabelo do que minha própria roupa. Então eu mudo de cabelo. Já que eu não posso mudar meu cabelo verdadeiro, porque o pobrezinho vai ser agredido, então a Leti muda as laces, que é muito mais fácil. Então, voltando ao assunto. Leti tava caminhando, linda, bela, maravilhosa e gostosa. Simplesmente uma pessoa para Leti diz assim: eu queria ter sua coragem para usar a sua lace. Leti olha assim, olhou para a pessoa e disse: meu bem, você não precisa de coragem para usar uma lace, e sim personalidade. Coragem a gente todo dia tem para levantar, pegar o ônibus, ficar na fila, ficar exposta à violência. Isso é que é ter coragem, você todo dia levantar e seguir em frente com sua vida. Isso é ter coragem. Quando vem a diversidade da vida, você ter coragem, força e seguir em frente. Mas usar uma lace é simples. Tem que ter uma personalidade para usar lace. Pronto, que Leti pensou que ia ser despedida. Mas não foi. Mas aí eu digo, esses elogios de uma forma hipócrita. Outros, adoro quando você muda de cabelo. Falsidade pura. Porque no outro dia que a gente acaba descobrindo o que foi falado por trás. Mas enfim, a gente chega lá. Então, uma coisinha. Se aconteceu isso, leve na esportiva, no faça igualete. Dá uma outra cortada numa elegância e na risadinha. Então veio assim, eles vivem se gabando, número 2 aqui. Eles vivem se gabando do seu sucesso. Fazem de tudo para minimizar as coisas que você conquista. Isso é coisa. Porque aí quando chega você fala: ah, eu fiz isso. Aí outro: não, mas fulano fez melhor. Não, fulano, a ideia de fulano é melhor. Gente, não se diminua com isso, não. Você deu o seu melhor. E se a pessoa tá falando isso, é porque não quer ver seu sucesso. Eu tiro outra nessa coisa. Eu fui convidada alguns anos atrás para ter um canal de YouTube. Um canal de YouTube para... para ter uma página de um vídeo, aulas de culinária, assim. A Leti também convida. Aula culinária com inglês. E eu comentei com uma certa pessoa. E a pessoa chegou para mim e disse assim: ah, mas você tem que ter cuidado, porque... para não errar o inglês, e se errar, o que as pessoas vão dizer que você é uma professora? E eu, gente, não... depois, assim, eu fiquei com o pé atrás, que eu sou meio perfeccionista, e acabei não dando seguimento na ideia. Mas hoje eu vi que a pessoa tentou minimizar, sabe, e tal. Ah, porque fulano tem uma página melhor e a sua não vai conseguir isso também. Ah, e você já pensou se você não tem visualização nenhuma, porque fulano já faz isso na internet. E esse fulano já tem não sei quantos seguidores. Então tudo isso eu já fiquei, sabe, com o pé atrás, anos atrás, e eu não dei seguimento. Mas quando eu estreiei o bate-papo com a Leti, quando eu decidi fazer o bate-papo com a Leti, já foi em outra vibe. Eu não falei com ninguém. E eu sempre dizia: a mensagem da Leti vai chegar para quem deve chegar. Então, nenhum momento eu criei um tipo de expectativa, nenhum momento eu criei um tipo de ansiedade com o bate-papo com a Leti. E a página fluiu muito bem. Mas quando eu vejo que eu crio muita ansiedade com o bate-papo com a Leti, seguidores, e começa a me comparar, e as pessoas também vêm dizer assim: não, mas fulano ali tem uma página quase igual à sua e é melhor. E assim, eu digo, aí eu me derrubo, mas assim, não, Leti. Não é isso que a proposta do bate-papo com a Leti, não é essa. Lembre qual é a proposta do bate-papo com a Leti. Lembre da essência do bate-papo com a Leti. Qual é a essência do bate-papo com a Leti? Chegar a mensagem, chegar quem deve chegar. Se eu tiver uma curtida, maravilha, porque aquela mensagem foi para aquela pessoa. Então assim, eu já não, sabe, eu não tento criar paranoia quando as pessoas ficam tentando comparar com as outras pessoas ou se sentir melhor do que comigo, porque eu também, outra coisa que eu faço, que eu cozinho, e quando eu faço um prato e a pessoa, não, mas se eu fosse você eu faria melhor, mas se eu fosse você eu faria isso, mas se eu fosse você eu faria aquilo. Isso é um tipo de, sabe, de sabotagem, de inveja. Eu não gosto nem de falar da palavra inveja, que é muito pesada, mas sabotagem. Mas, assim, elas fazem isso, eu já entendi que elas fazem isso para se sentirem melhor. Para, sabe, massagear o ego, né? O famoso ego. Então, assim, não é mais meu. Então, eu sempre tenho isso, a palavra comigo. O que é meu fica comigo, o que é do outro fica com o outro. Ah, ok, vamos lá. Próximo aqui. Sempre que você conseguir algo, eles tentarão encontrar algo melhor. Eu não tenho muito o que dizer isso, não, mas aqui eles falam, para ter mais méritos, não importa o que aconteça, eles querem ofuscar você. Ah, tá! É, acontece comigo, sim. Então, assim, eu vi isso bem recentemente na pandemia. Ai, meu Deus, eu vou abrir o jogo aqui, isso pode me prejudicar. Será? Não tô nem aí. Vamos lá. Eu vou dizer que eu sou uma das professoras que eu acho que eu faço sucesso com todo mundo. Eu acho que eu sou muito autêntica no meu trabalho, eu sou muito verdadeira no meu trabalho. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu sou muito pá, eu digo que eu sou muito pá, eu sou muito verdadeira no meu, nas coisas que eu faço. E quando você é assim, autêntico, verdadeiro, é complicado. Então as pessoas querem sempre te ofuscar, porque as pessoas acham que você faz isso pra conseguir atenção. E quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais tímida do mundo, que eu odeio holofote. Eu não vou falar que eu odeio holofote porque eu tô aqui. Então assim, eu já tô com bate-papo com a Leti há um ano e quase ninguém me conhece. Pouquíssimas vezes tem fotos minhas lá. Então vai ver lá, se for nos posts mais antigos, acho que tem uma ou duas fotos. Então quase ninguém me conhece. Então, assim, as pessoas tentam te ofuscar. De quê? Comigo acontece assim, de puxar meu tapete em alguma parte do meu trabalho, tirar alguns, sabe, algumas pessoas que com quem eu faço sucesso aí tiram. Pra não ser mais meu aluno, ou não fazer mais parte do meu convívio. Então, sabe? Eu tenho essas puxadas de tapete. Mas antigamente eu sofria muito com isso. Mas hoje eu digo assim, ó, já deu. Cada um segue, fechamento de ciclo. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender com essa pessoa já aprendeu o que tinha que aprender comigo. E vida que segue, eu digo, ó, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu digo, gratidão por compartilhar a sua vida com a minha, gratidão de pelo compartilhar os seus ensinamentos com meu. Então eu faço isso pra mim. Toda vez que alguém sai da minha vida, qualquer aluno, amigo, emprego, qualquer coisa. Então eu tenho esse fechamento de ciclo comigo agora. Outra coisa também que, sabe, faz... O outro exemplo que eu quero compartilhar com você da inveja é o seguinte. Eu tinha uma página, a KT, _ The Kitchen Teacher. E assim, a KT era uma página de comida e bebida. E eu compartilhava o que eu comia, o que eu cozinhava, aonde eu ia, as bebidas. E chegou uma pessoa da minha página, eu digo, gente, se a minha página é pessoal. Então, independente se eu... É claro, eu tenho o maior cuidado, claro, eu não vou me expor bêbada, eu não vou expor pessoas que... eu não vou expor minha vida muito pessoal, expor minha vida amorosa lá. Claro que não. Às vezes expõe alguma coisa, mas não tem foto. Só tem algumas coisas assim que indicam alguma coisa. Olha o carro passando. Eita, pra dizer que é verdade. A moto, quer dizer. Então é o seguinte. Então chegou uma pessoa no meu... Foi um final de semana prolongado. E eu me lembro muito bem que foi bem antes da pandemia isso. Muito antes. E assim, aí foi um final de semana prolongado. Um amigo meu veio pra cá, pra casa, que cozinha, que faz drinks maravilhosos. Tô com saudade dos drinks, porque a pessoa tá lá de Fernando de Noronha. Oh, Deus! Então, assim, ele fazia muitos drinks pra mim. Então, eu bebia os drinks. E assim, nesse dia, a gente virou a noite. E a cada drink que ele fazia pra mim, eu ia postando. Cada drink que ia fazendo, postando a comida, eu cozinhava, postava. Então, foi uma noite de petiscos e drinks. Quem quiser ir lá na página do Cadê, tá lá. Vai ter vários drinks em sequência e várias comidinhas em sequência. E eu me lembro muito bem que na mesma semana eu ia para um médico. Claro, eu não estava doente, mas eu faço sempre revisão. Eu tenho pressão alta, então sempre estou me cuidando. Aí, acho que foi um domingo à noite, já 9 horas da noite. Uma pessoa manda mensagem: cuidado com o que você posta no Instagram, porque seus alunos podem levar mal. Meus alunos me conhecem muito bem. Todo mundo sabe que Letícia, a profissional, a teacher, é diferente da Letícia pessoal. Que muitos meus alunos sabem que eu sou amiga de alguns alunos meus. Que tem empresas que eu trabalhei, que até hoje eu convivo com esses alunos. E sabe que a Letícia profissional é totalmente Letícia pessoal. Então, se a minha página é pessoal, eu posso fazer o que for. Contanto que eu não degrine na imagem de ninguém, ou ofenda ninguém. Então, enquanto eu beber, eu sou adulta. Então, eu posso beber. Eu sei qual é o meu limite. Então, vier pra minha página e dizer assim: ah, cuidado que você... Ah, eu... Poxa. Mas, enfim. Nesse processo, eu tava aprendendo a ser mais espiritualizada, mais iluminada. Eu digo, eu não vou responder, não. Aí, a pessoa se tocou. Mandar mensagem para o meu WhatsApp: ah, não quero com Deus. Eu digo, de boa, mas o seu aluno, então bota, sabe, a outra pessoa ali para dizer que afetou ela. Então, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, eu estou aprendendo muito, quando algo te incomoda, quando você vê um defeito ali que está lhe incomodando e você expõe isso, o defeito é seu, não é meu. Então, se eu ver alguma coisa no post da pessoa que eu achei que me incomodou e eu vou lá e falo, eu não faço isso, mas eu digo, não. Ô divindade, ô Deus, limpe em mim esse tipo de sentimento. Nesses sentimentos não são sentimentos bons. Então, limpe em mim, para que eu não vá na página do outro criticar. Ou que eu vá na página do outro chamar a atenção. Então, isso... Eu aprendi, eu estou aprendendo, todo dia eu fico me policiando. Então, quando a gente vê isso, a mesma coisa. Eu criei uma página de inglês que foi uma polêmica. E é aquela coisa, eu não quero captar alunos, eu não quero, sabe, não fico nessa ansiedade de ficar captando alunos, essas coisas, de ter alunos particulares. Porque eu já estou numa outra vibe na minha vida. Então, quando eu lancei uma página de inglês e eu vi os bombardeios, eu digo, gente, isso não é meu. E a página não crescia, a página ficou mirrada muito. Isso, quando você vê, quando a página, não, alguma coisa do seu trabalho não floresce, não dá frutos, é porque tem uma coisa ali, ó, mirrando o seu trabalho. Então, quando eu criei a página de inglês, o trabalho ficou mirrado, tudo mirrou. Eu consegui uma designer para fazer toda a minha página, tudo bonitinho, a menina fazia tudo perfeito, mas a página não viralizava, a página não ia, a página não crescia. Enquanto a bate-papo com a Leti estava lá em cima, o outro não seguia em frente. Então eu disse, olha, é hora de acabar com tudo isso do inglês, porque seu não vai dar certo. Porque a inveja é muito grande, o olho é muito grande, a energia está estagnada ali pro inglês, então eu não vou mais fazer. Eu fechei a página toda. Hoje eu só dou dica nas minhas... Na Katê eu dou algumas dicas ali, mas eu deixei bem claro, ó, a Leti não tá aqui, a Katê não tá aqui para procurar alunos particulares, nem nada disso. Então eu deixei bem claro. Mas enfim, mas é bem isso aí. O próximo é esse aqui. Sempre que você cometer um erro, eles sempre vão te fazer lembrar disso. Fato. Então, quando você acerta, todo mundo faz questão de esquecer. Ninguém fica ali, ó, você fez isso, bom. Mas quando você desliza em qualquer momento da sua vida, pode ter certeza, isso vai vir muita coisa. Eu vou dizer que eu era muito dada, mas ainda sou muito dada com alguns alunos meus. Agora eu aprendi a observar as pessoas. Antigamente, eu não observava muitas pessoas, eu não sentia as energias. Vinha, claro, os sinais, vinha as mensagens e a Leti nunca prestava atenção. Mas depois a Leti conseguiu se conectar com a espiritualidade dela. E agora eu vejo quem são os meus amigos, quem não são meus amigos, quem querem puxar meu tapete, quem não quer puxar meu tapete. Então eu aprendi a sentir as energias da pessoa. Então quando meu coração se fecha para alguém, eu sei, eu não vou forçar, porque essa pessoa não vai ser boa para mim. Quando o processo, a gente já tá aberta para essa pessoa, mas de repente seu coração fecha, você vê, ó, meu coração fecha, eu não consigo mais ser a mesma Leti. Então quando eu perco a espontaneidade, quando eu perco o sorriso com alguém, porque ali já se fechou com alguma coisa, sabe? Então assim, então é bem, eu já aprendi a fazer isso, toda vez eu fico me policiando, vejo assim os sinais, porque comigo acontece, é claro, eu sou humana, eu erro, então eu vejo que faz questão de lembrar os meus erros, mas ninguém lembra da minha lealdade, da minha sinceridade, da minha espontaneidade. Sabe? Então assim, isso já não me incomoda mais. Eu tô falando porque eu tô dando exemplo, mas isso, cada um é cada um. Então, eu vou dizer assim, vida que segue. Mas é verdade. Então você vê que quando as pessoas pontuar muito o seu erro, pode ter certeza, tá com inveja de você. E o último, não muito menos importante, eles vão falar sobre você pelas costas. Eu acho tão engraçado. Que as mesmas pessoas que me elogiaram pela minha frente me esculhambavam pelas costas. E nessa pandemia, o que eu soube do que falavam de mim. Ai, meu Deus. Eu digo, gente, é coisa. Mas enfim, vamos lá. Um dos fatos foi, todo ano, depois da pandemia, claro, eu parei, todo ano eu dava o caruru de Santa Bárbara, porque eu sou devota de Santa Bárbara, sou devota de Iansan, Iansan me, sabe, me acolheu como filha. Então quando vê essa Letícia Guerreira, que quando chega, chegou, bem filha de Iansan, quando chega, chegando. Então assim, quando vai, é fechação, igual como um amigo meu disse pra minha mãe, que minha mãe é uma fechação. Então assim, quando chega, você tá ali, ó. Não sou filha de Iansan, mas eu sinto a presença muito forte de Iansan na minha vida. E, epa, rei, hey, olha! Gratidão, olha! Então vamos lá. Eu dava sempre o caruru de Santa Bárbara. E um desses carurus da vida, eu convidei algumas pessoas lá da onde eu trabalho. E essas mesmas pessoas, depois, na rodinha de almoço, chegaram para outras pessoas e falaram o seguinte: menina, você precisa ver a mãe de Letícia. Dessa vez nem foi comigo, foi com minha mãe, coitada. Que... A mãe de Letícia dança, mãe, nunca vi uma pessoa daquela idade. Então, minha mãe tem, hoje em dia, minha mãe tem 63 anos e minha mãe não parece 63. Minha mãe é muito alegre, minha mãe é igual a minha, assim, a gente tem essas mesmas personalidades. Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe tem uma personalidade que chega chegando também. Ela é mais filha de Iansan do que eu, porque quando ela chega, reboliço acontece. Acontece muita coisa, então assim, minha mãe já vem pra organizar o que tá desorganizado. E chegaram pra ela, chegaram e falaram: ah, você precisa ver a mãe de Letícia, a mãe da teacher, não sei o que, pererê. Imagine, você é convidada pra uma festa, em termos assim, a pessoa que tava na mesa, eu conheci muito bem. Diz que foi um tom de inveja, que não foi um tom de... Que a mesma pessoa conhece a minha mãe e fala: pô, Leti, sua mãe é o máximo. Adoro sua mãe é igual a você, espontânea. Então minha mãe sofreu isso. A outra coisa também na rodinha é sobre as minhas perucas, as minhas laces, como eu me visto. Então eu chego assim, se isso incomoda a pessoa de um ponto de fazer um comentário na roda, a gente incomoda, porque acho que quando a pessoa fala de algo que tá ali te corroendo por dentro, porque você queria ser igual àquela pessoa, porque você queria fazer o que aquela pessoa faz, ter a coragem de fazer o que ela faz e não tem. Porque assim, eu não tenho medo do julgamento, mas eu me visto pra mim, eu olho pra mim: tá boa, Leti, você tá sentindo gostosa, linda? Tô, então vou com essa. Porque quando você é segura de você, quando você tem essa segurança, tem essa espontaneidade, então pronto. Outra coisa que aconteceu comigo, gente, acho que esse pode vai ficar longo. Mas enfim, eu fui fazer uma... a CIPA e tal, eu fui participar da CIPA. Letícia marcou uma sessão de cromoterapia. Para quem não sabe, cromoterapia é a terapia das luzes. E eu vou lá, Leti, boa tarde, meu bem, eu sou a Leti, tá, e vim pra minha sessão de cromoterapia. A menina nunca me viu na vida, eita aí, ó, pra confirmar. A menina nunca viu na minha vida, e a menina disse assim: menina, mulher, se cubra de raio laranja. Ui! Eu digo: por quê? Ela disse: se cubra de raio laranja, porque você é invejada. E eu disse assim: eu, meu bem, por que eu? Eu, uma mera professora de inglês, tô aqui toda assim, sem nada, todo mundo tem seus carrão, todo mundo tem seus empregos, ganhando melhor do que eu. Por que inveja de mim? A menina disse: da sua luz, da sua alegria, desse seu sorriso que quando você dá, você ilumina. E isso é a pior coisa, é a inveja do seu sorriso, da sua presença. Você tem uma presença, você tem uma áurea, então se cubra. E a partir disso eu me cubro todo dia, para onde eu vou de raio laranja. Imagino um raio laranja em torno de mim e vou. A partir desse dia, outra coisa, a primeira dica é: se cubra de raio laranja para te proteger. 2. Eu aprendi a cobrir o meu umbigo. Sim, aonde eu vá, hospital. Eu não vou pra enterro, porque eu não gosto de enterro. Mas aonde que eu sair, eu boto um esparadrapo no meu umbigo pra me proteger. 3. Eu ouço Salmo 91 todo dia. Eu ouço Salmo 91 pra me proteger da inveja. E... 4. Eu tomo banho de arruda, de espada de São Jorge, pra me proteger, porque a coisa é braba. Enfim, essas foram as dicas da Leti, esses foram os sinais da inveja. E agora me conte, eu sei que meu ouvinte, Marcelo, né, Marcelo Oliveira? Vai me contar, que eu quero saber quais são os sinais que você percebe, ou tu vai perceber. Me conte tudo depois que eu ouvi, viu? Tô esperando. E tô esperando também o feedback. Beijo para você, Marcelo. Gratidão infinita por fazer parte da minha vida. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha gostado. E qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pra Leti lá no @ Bate Papo com a Leti. Só manda um oi que a Leti te responde. Gratidão, gratidão, gratidão.